Bom, pessoal, obrigado pela presença mesmo. Sei que é um. Você vai falar alguma coisa? Não? Sei que é um esforço constante manter a presença aqui no CEF, devido à distância para alguns, enfim, né? Vou pedir uma licença poética hoje, de poder ficar sentado de perna cruzada lá em Índia. Primeiro, porque está muito frio. Segundo, porque eu gosto de fazer a palestra mais assim, sentado e tal. Eu estou com uma dor no pé hoje que veio do nada. Então, vou ficar mais tempo sentado, tá? Eu preparei assim, um tema da palestra, né, hoje. Se vocês prestarem atenção na sequência de palestras que eu venho dando, elas têm sido muito no sentido de falar sobre consciência, né? Sobre esse fenômeno que a gente vivencia, que é o estar ciente de. E estar ciente das coisas que acontecem, estar ciente de si mesmo, né? Isso é estar consciente, né? Obrigatoriamente, como a gente está aqui no CEF, no mundo, sempre vem aqui e praticamente todos já fizeram curso com o Cabral, eu meio que sou impelido a falar um pouco das discordâncias que existem entre o modelo que ele coloca de consciência e o modelo que eu abordo de consciência, né? São muito diferentes. E por que eu coloco isso de antemão no início da palestra? Não para gerar uma oposição ou gerar uma sensação de que há uma discordância ou uma adversidade ou qualquer coisa do gênero, ou que pelo fato de não concordar ou não coadunar, isso exija que haja algum conflito entre as pessoas. Na verdade, são jeitos diferentes de ver o mundo, né? De ver como as coisas funcionam. A minha formação é uma formação também técnica, uma formação em medicina, na área de biológicas. Eu tive formação e especialização depois da medicina em neurologia. Estudo neurociência por gosto. Gosto de neurociência porque faz parte da minha profissão, né? Saber neurociência, pelo menos para cuidar dos pacientes. E ao mesmo tempo, eu acho que é uma forma de entender o mundo novo, que a gente não tem ainda não faz muito parte do nosso dia a dia, né? A gente vê os documentários da televisão, aquelas coisas, truques da mente, né? A ciência da ilusão, coisas do gênero, isso é uma ponta do iceberg. Não é o que é mais legal, mas é o que é mais curioso em neurociência. Então a gente vê e acha legal e fala, nossa, que interessante. Mas por trás desse modelo existe toda uma fundamentação técnica, científica, que tenta dar relevância a isso, inclusive para os movimentos filosóficos atuais, que tentam entender esse viés novo e como ele se encaixa, ou como ele transforma, na verdade, a forma de enxergar o mundo. E todo mundo, né? Inclusive dando consequências em termos de estruturação social, estruturação de aprendizagem em escola, né? Então, o que a gente vai falar hoje aqui é uma forma de questionar. O que eu estou apresentando hoje na palestra é muito mais uma proposta que eu vou desenvolver no curso no dia, acho que 19 e 20, né? De agosto.
Deixa eu só olhar aqui, gente. Desculpa a desinformação aqui. Mas dia 20 e 21 de agosto, né? Em que eu vou desenvolver esse tema de uma maneira muito mais aprofundada. Hoje, infelizmente... Olá, boa noite, obrigado. Hoje, infelizmente, eu não consigo desenvolver toda a temática. Por quê? Porque vocês vão ver que é um tema muito complexo. Mas pelo fato de ser complexo, não faz dele difícil ou chato. Porque a gente vai falar do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente funciona. E o jeito que a gente pensa e o jeito que a gente funciona, em última instância, né, como gosta de ser dito aqui muitas vezes no CEF, em última instância, define a nossa experiência. Então, se você tem o seu modelo pessoal de como funciona o mundo, tudo que você tenta enxergar no mundo, você vai tentar encaixar nesse modelo. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é conseguir tocar esse modelo. A dificuldade é de conseguir perceber esse modelo. Porque esse modelo, ele é tão arraigado na nossa forma de ser,
que ele praticamente determina, sem que a gente perceba, as condições da experiência e a experiência em si. Então, discutir o modelo que é apresentado no CEF, pelo Cabral em particular, é importante para dar margem a vocês poderem ter uma escolha em relação ao que é relevante ou não. Se é esse modelo, se esse modelo eu não entendo porque ele é difícil, ou porque às vezes ele não bate muito com o que pode realmente ser. Na minha opinião pessoal, baseada na neurociência, particularmente, né, e no estudo da psicologia cognitiva, eu gosto de dar as referências, não para ser pedante. Eu passo as referências para que todo mundo possa depois estudar o tema e falar: ah, interessante, tem um cara que estuda tal coisa. Ah, então essa área que o Thiago falou, é tal autor. É interessante para vocês depois lerem, se tiverem interesse, obviamente, né, no tema. E eu dou as referências em particular, por quê? Para que vocês possam depois estudar por si sós e chegarem às conclusões que vocês quiserem chegar. Né? Por isso que eu acho importante falar de onde a gente está começando, para saber quais são, o que são os pressupostos que a gente tanto fala, né? Tudo bem? Essa palestra é interativa, então tipo, fiquem à vontade para perguntar, não vou despejar conhecimentos, é só realmente uma construção conjunta, né? Eu vou começar então só relembrando aquele modelo que é sempre utilizado, do modelo que, para quem estava no curso da semana passada, foi bastante falado, né? O modelo do ser, autogênese, consciência, em que você tem uma criação do universo a partir do próprio ser, né? Fazendo uma sequência dessa criação, baseada principalmente em física, né? Falando de tempo e espaço. Quando o Cabral coloca aquele modelo de que a consciência sente a si mesmo, e nesse momento, nesse primeiro instante que ela sente a si mesma, ela cria um tempo. Porque ela cria um tempo do antes de sentir-se a si mesma e do depois de sentir-se. E isso gera a primeira dimensão temporal. Né? Isso vocês, acho que todo mundo estava aqui, talvez um outro só que não estava no curso, se lembra do que eu estou falando. Você estava no curso, né? Não? Mas ele aborda isso em vários cursos, na física espiritual, antigamente no Bioenergia, projeção astral. Todos os cursos dele, ele retoma esse tema, que é uma pedra fundamental para ele. Né? Então, existe essa forma de construir a experiência falando que a primeira sensação, sentimento, envolve a percepção, ou a sensação, na verdade, de si mesmo, e essa sensação de si mesmo após sentir-se a si mesmo. Isso cria a dimensão do tempo, que é o que ele chama de sentimento. A consciência, ela só pode sentir, né? Depois do sentimento, isso envolve uma necessidade de experienciar o sentir-se a si mesma sentindo o tempo, ou sentindo-se a si mesma. E esses momentos vão se sobrepondo e criando o eixo temporal da experiência. Até que você encontra sentimentos que não encontram, não ressoam entre si, ou que não são compreendidos. E no momento que eles não são compreendidos apenas no tempo, a consciência, então, ela por necessidade cria o espaço, tentando adequar as sensações temporais em outros eixos de experiência, no caso seria o espaço, uma delas, gerando as emoções, o pensamento, desculpa, primeiro, e quando os pensamentos não conseguem serem compreendidos pela consciência, isso gera, finalmente, a emoção. Isso numa sequência para explicar o corpo mental, o corpo espiritual, e depois a necessidade da experiência no mundo físico, num eixo de tempo coordenado, concatenado, fixo, fornecido pelo meio, que no caso seria o planeta, as estrelas, o universo. Tudo bem? Esse modelo, bem racionalista, para quem quiser depois buscar referências, racionalismo é muito importante, bem racionalista, que tenta trazer como funciona o mundo a partir de um experimento mental, através do uso do raciocínio e da razão, é um modelo que está, em parte, num arcabouço de pensamento que a gente chama de representacional ou representacionista. Né? Mesmo que você parta do pressuposto que tudo se origina de algo que é dado nome de consciência, mesmo que você faça isso, ainda assim você está lidando com símbolos, com representações. Tudo bem? O que eu estou querendo dizer? Então, existe um mundo que eu não tenho acesso. Eu não tenho como acessar. Eu não sei o que é a consciência. Eu não sei o que ela é. Então, essa é a primeira pedra fundamental de um mundo representacional, em que aquilo que você quer conhecer não é acessível. Se não é acessível, para eu trabalhar com esse mundo, eu preciso elaborar conceitos, elaborar representações, símbolos, para que eu possa trabalhar com o mundo. E eu estou então fazendo o quê? Construindo dentro de mim uma representação. O que é uma representação? É uma tradução com as minhas palavras. Só isso. É a pintura que eu faço do mundo. Então, o mundo está aqui, eu estou aqui. O mundo é a realidade. Eu faço parte do mundo, mas eu não tenho acesso à realidade de forma direta. Portanto, eu construo uma representação interna do mundo do que acontece aqui fora. Dá para entender isso? Mas o mundo não é acessível a você. Quando o mundo, no modelo representacional, não é acessível a você, você cai no problema de não saber o que é verdadeiro e o que é falso. Então você não consegue, em última instância, confirmar suas experiências, porque elas perdem a substância do mundo. Dá para entender isso? Dá para entender o que eu estou falando? Está muito teórico o que eu estou falando? Dá? Não? Isso gera uma questão. Por quê? Se o mundo, se aquilo com o qual eu trabalho no mundo é uma representação interna, mas não é o mundo em si, a única coisa que eu posso verificar, ou seja, perceber se é verdadeiro ou não, é se há uma correlação entre o que acontece no mundo e a representação que eu construo. Dá para entender como funciona, por exemplo, a ciência? A ciência não sabe como é que é o mundo. Quando você pensa na ciência em termos mais, assim, mais grosseiros, eu estou falando, tá? A ciência, ela cria modelos de mundo. A filosofia também cria modelos de mundo, né? Criando esses modelos, o máximo que eu posso fazer é testar, no caso da ciência, e ver o que há de mais evidente para provar, entre aspas, que o modelo que eu construí, ele está correlacionado com o que eu percebo do mundo. Mas o modelo que eu construí não é o mundo. Então a ciência é sujeita a erros. Então a ciência precisa sempre evoluir. Por quê? Porque ela é incapaz de construir uma representação verdadeira do mundo. Ela pode ser verificável, pode ser interessante, mas ela nunca vai ser a resposta final. Tudo bem? Dá para entender o modelo? Agora, olha que problema nesse, isso que é colocado nessa hora. Eu tiro do indivíduo que está conhecendo o mundo o poder dele experienciar o mundo em si. Ou seja, quando a gente usa um modelo desses para entender o que ocorre com a gente ou o que ocorre à nossa volta, a gente perde contato com o mundo. Então tudo passa a ser muito abstrato. As coisas perdem um pouco o valor delas em si, porque eu estou lidando com símbolos, com palavras, com representações ou com linguagem, mas eu não estou lidando com o mundo. Tudo bem? E olha que problema maior ainda. Para quem é espiritualista, o significado das coisas não parte do mundo, parte do subjetivo, do interno, parte de dentro, nesse modelo. Mas eu não tenho como provar que isso existe. Porque toda a construção para explicar como funciona o corpo humano, nesse modelo, não está no indivíduo, está fora. Eu, como cientista, estudo o corpo humano, estudo a pessoa, mas eu não estou inserido nesse estudo. A subjetividade do indivíduo desaparece. A perspectiva individual desaparece. Por quê? Porque eu só posso tornar verdadeiro algo que é verdadeiro para todos. Então, a minha perspectiva, a perspectiva do Felipe, de qualquer pessoa, não importa. O que importa é a perspectiva que todos têm, o que é evidente para todos. Se não for evidente para todos, não existe. Agora, nesse modelo, a sua consciência, a sua subjetividade, ela inexiste. Ela não é necessária. Ela não é importante para explicar o mundo. Ela não é necessária para construir uma representação. Deu para entender a dificuldade da coisa? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Pode pegar. O que eu estou colocando nesses primeiros 15 minutos, que é praticamente uma machadada na cabeça de todo mundo, é falando, olha, esse modelo não funciona por si só. Não é bom. Ele não se sustenta. A gente poderia entrar nos percalços filosóficos do modelo, né? Para dar uma aprofundar um pouco mais. Esse modelo, ele é muito embasado, principalmente na filosofia de Kant, né? Obrigado. Na filosofia kantiana. Não tenho medo de Kant. Kant foi só um cara que escreveu livros muito interessantes e que falava coisas muito fantásticas para a época dele, mas que hoje não tem mais o valor que tinha na época. Hoje a gente já sabe que a filosofia de Kant não se sustenta frente às evidências da ciência. Por quê? Se estiver muito difícil, vocês me falem, tá, gente? Porque eu estou só citando nomes para vocês saberem de onde eu estou tirando, tá? O Kant, ele embasou as ideias dele, ou melhor, as intuições dele e as colocações dele, vou colocar dessa forma assim, em noções imperativas sobre a experiência. Então ele colocava que a gente, para tentar equilibrar um problema que existia na época, que eu vou só apresentar para vocês, duas figurinhas da época, uma era o Newton e outra, eu não lembro se escreve assim, eu acho que é assim, talvez seja errado, Leibniz e o Newton. No mesmo período de tempo, estavam com um problema sério para entender o universo. A gente estava, na época, começando a revolução científica, digamos assim, em que Galileu começou a usar a matemática como ferramenta de previsão da realidade, e você precisava definir conceitos para trabalhar com isso. E o Newton foi um cara que saiu à frente falando, olha, o espaço para mim ele é real, o espaço ele existe. Ele é essa coisa que eu meço aqui, isso para mim é um espaço, né? Pensando em espaço em termos de física. Já o Leibniz não falava isso, ele falava que o espaço não tinha sentido se não houvesse alguém para perceber o espaço. Então o espaço era colocado na experiência, ele não existia, ele era relacional. Nós dávamos significado, eu estou simplificando muito, tá, gente? Ele dava um sentido para o espaço relacional entre as coisas. Para o Newton não, para o Newton o espaço é absoluto e ponto final, o espaço existe e ponto final. Para o Leibniz não, para o Leibniz o espaço ele é relacional, depende da interação entre os objetos, não é por si só. São visões contraditórias, completamente opostas. Aí o Kant fala, olha, nenhum nem outro. Na verdade, o indivíduo tem uma ideia do que é o espaço e para construir a experiência dele, coloca o espaço no mundo. Isso é bem Leibniz. Porém, o espaço existe, o espaço é real. Por quê? Porque entre nós aqui, as relações de espaço se mantêm. Dá para entender mais ou menos? Gente, estou simplificando horrores. Kant está dando voltas no túmulo, Leibniz está dando gambalhota e Newton tentando me dar uma facada aqui atrás. Mas assim, é uma forma de entender que Kant só tentou harmonizar dois pensamentos muito diferentes. Em que falava, ó, nós temos uma percepção que não sabemos o que é o mundo. mas o mundo continua existindo. Tem características do mundo que não são do mundo, que são nossas, que nós temos uma intuição de como ele funciona. Então a gente põe na experiência aquilo que às vezes nem é do mundo, um jeito de pensar. Você não consegue pensar num espaço sem objetos. E não consegue pensar em objetos sem espaço. Então os dois são importantes. Dá para entender a tentativa de juntar o pensamento? Mas isso ele fez também para o tempo e para outras coisas. Uma das coisas que ele fez, por exemplo, foi falar que nós temos um certo imperativo em relação à nossa experiência de tentar achar causas e consequências para os fenômenos. Então, a nossa mente imprime no mundo causalidade. É o jeito que ela tem para entender as coisas. Tudo tem uma causa e uma consequência. Dá para entender o que eu estou falando? Isso é o que foi falado, não era assim antes. Antes do Kant, essa ideia de causa e consequência existia de uma maneira diferente. Mas você colocar que nós atribuímos causa e consequência às coisas é muito diferente de você falar que as coisas têm causa e consequência. Dá para entender o que eu estou falando? Por que eu estou falando esse parênteses? Para quebrar o modelo. Depois que vem a física relativista, em que espaço e tempo não são mais absolutos, ou não são fixos, ou ainda dependem do observador para ter um certo fluxo, a gente consegue através da velocidade do observador mudar o tempo e o espaço, sem imprimir, entre aspas, mas mudá-lo, a gente perde as relações kantianas de tempo e espaço. Elas deixam de existir. Então essa noção de imperativo categórico, temporal e espacial, deixa de ter sentido. Isso é a primeira paulada em Kant que vem do relativismo. A segunda paulada que vem do relativismo em cima do Kant vem da matemática, na verdade, não do relativismo, vem da matemática. Kant se utilizou da matemática linear, como é que chama? Matemática plana, de Euclides, para explicar as ideias dele, de que nós temos ideias perfeitas matemáticas que são verdadeiras, entre aspas, né? Intuições verdadeiras, digamos assim. E quando aparece a matemática da relatividade geral, um pouco antes a matemática espacial, né, em que você tem torções de espaço no eixo geométrico, a fundamentação de Kant sofre um outro golpe. Porque se ele baseia muito do conceito dele em cima de matemática, não tudo, mas você vê que é um argumento importante para ele, você deixa de ter um dos pressupostos do cara como sendo verdadeiro. E se uma premissa de um raciocínio não é verdadeiro, o raciocínio não pode ser verdadeiro. O silogismo, né? A sequência de ideias não pode mais ser verdadeira. Então você não pode usar esse modelo para explicar como a consciência funciona. Tudo bem? A segunda coisa veio da física quântica. A terceira, digamos assim, né? Quando você tem o surgimento da física quântica e você perde a noção de causalidade e os eventos probabilísticos passam a ser utilizados para descrever o mundo, causa e consequência deixa de ter significado na essência do universo. Então, você não pode mais falar em causalidade. O processo de decaimento radioativo é um processo que a gente chama de randômico, aleatório. Se ele é aleatório, por base, não tem causa. Então esse princípio de causalidade também morre. Dá para entender como é um modelo que é muito interessante do ponto de vista de psicologia, para entender como funciona, uma forma de entender o mundo, uma forma de entender como as coisas podem funcionar. Mas é um modelo que é criticado. É um modelo que não precisa ser necessariamente isso. Pode ser diferente. As coisas não precisam mudar de nome porque o modelo muda. Você pode mudar o modelo e os nomes continuam os mesmos, né? Tudo bem? Deu para entender o que eu falei? Deu para sentir o que eu falei? Assim, a ideia por trás disso? O porquê que eu estou falando isso? Porque todo mundo fez muito curso aqui e acabou se utilizando esse modelo para tudo, para tentar explicar tudo, né, o que está vivenciando. O que eu estou propondo é falar, olha, esse modelo ele é bom, mas ele não é suficiente e ele não dá conta. A partir de um certo ponto da nossa história de filosofia e conhecimento, ele começa a ter limites muito bem evidenciados, muito claros. Então é um modelo que precisa ser, talvez, transformado. Tá? Há uma tentativa no discurso de transformar a consciência em fenômeno, mas não há um assumir propriamente de pressuposto. Então, eu deixo na mesma esfera isso para uma discussão posterior. No curso eu faço melhor isso, porque aí preciso de mais tempo. Tá bom? Tudo bem? Então, só para explicar o motivo dessa palestra, é uma proposta de um novo modelo de consciência, que foge do modelo físico ou do modelo filosófico, se utiliza disso como ferramenta para explicar, mas não identifica esse modelo como sendo o melhor modelo. O modelo que eu tento construir é um modelo baseado em biologia, em vida. Por quê? Eu falei isso na palestra anterior, sei lá, uns 3 semanas atrás, porque a única coisa que nós temos evidência que existe é a gente aqui. É a gente aqui agora sentado na cadeira, conversando, indo para casa, voltando. É você com o foco da sua experiência. É a única coisa que nós temos de verdadeiro, de real, de evidente. Evidência para nós mesmos. Não estou nem falando de evidência interpessoal. Para nós mesmos. Só vou trocar aqui a pilha. Só mais um segundo.
Elas acabam, elas avisam quando elas acabam. Isso é um problema. Oi?
Que vai inventar uma bateria que não precisa estar fazendo isso aí?
Ah, eu vou ficar lá. Ele que manja essas coisas. Continuação da palestra.
Então, continuação da palestra. Então, a única coisa, voltando aqui ao tema, né, a única coisa que a gente tem como evidente para nós mesmos é a nossa capacidade, a nossa sensação de existirmos, de estarmos aqui agora, nesse momento, experienciando, vivendo uma série de coisas. Qualquer outro discurso que fuja desse início, ou que não use isso como uma certa base para a gente entender como a gente funciona, acaba sendo algo representacional, acaba sendo algo que está fora do nosso toque, da nossa sensação. Então fica uma coisa abstrata, fica uma coisa muito longe da nossa experiência, às vezes distante, às vezes difícil de conseguir encaixar no que você está experienciando. Por quê? Porque se você não assume que um conhecimento apresentado, um modelo apresentado, é o começo para você entender, e aquilo não faz parte de você, aquilo fica tudo muito aéreo, muito, muito diferente do que você está habituado a vivenciar. Bom, se a gente está falando de vivenciar a experiência, a gente está falando de vida. Estamos falando de sistemas biológicos, estamos falando de nós, organismos aqui, seres vivos. Então por que não partir de como funciona o corpo e os seres vivos para entender como se estrutura a consciência? Tudo bem? A gente tem uma sequência, mais ou menos, de entendimento de como pensar o fenômeno consciência, ou o fenômeno consciente. A gente não precisa pensar que existe uma consciência. Eu não gosto dessa palavra. Por que eu não gosto dessa palavra consciência nesse sentido de falar que é o indivíduo consciência? Porque consciência é uma propriedade de alguma coisa. Não é algo que tem substância necessariamente. É como falar verde, é como falar preto. Você fala assim, a Elisa é consciente, o Zé é consciente. Quando eu falo que você é consciente, eu estou falando de uma propriedade que você tem, de uma capacidade, de uma característica, de algo desse gênero. Eu não estou falando que você é alguma coisa, que consciência é alguma coisa, porque isso é limitante. Isso limita e dá substância para algo que eu nem sei exatamente o que é. Olha como é complicado isso. Quando eu coloquei que nesse universo representacional de símbolos que a gente coloca, né? Quando você se utiliza da palavra consciência e associa ela a alguma coisa, né? Ou alguém, você está começando a operar o jeito de viver o mundo naquele sistema representacional, né? Por quê? Eu vou agora só esmiuçar um pouco mais que eu falei na primeira parte da palestra. Porque você ainda está naquele modelo de que existe o mundo e você. Aí, tem coisas no mundo que você não sabe o que são e que você tenta construir dentro de você símbolos e modelos que pareçam com coisas que você vê no mundo. E você fica testando esses modelos. E uma hora você incorpora um pontinho mais para cá, uma hora um pouquinho mais para cá, uma hora um pouco mais para cá, eu não estava vendo outra, agora estou vendo que tem alguma coisa aqui. Dá para entender? Essa tentativa de correlacionar os espaços percebidos, as coisas e tal. Quando você dá um nome, você está dando um nome para o quê? Você está dando um nome para isso aqui, ó. Só que eu não sei o que é isso aqui. Nesse modelo, tá? Modelo representacional, aquele que eu falei tudo agora no começo, que eu estou construindo uma representação dentro de mim, se é que existe essa barreira, mas isso é colocado, né? Entre fora e dentro. Quando eu falo que alguém é uma consciência, eu estou dando um nome para algo que eu não sei o que é, que eu não sei como funciona, que eu não tenho nenhuma ideia do que seja. Enfim, qualquer coisa do gênero. Mas eu posso falar que alguém é consciente. Algo é consciente. Não sei o que é, mas ele se apresenta para mim, ele se mostra para mim como tendo consciência das coisas que acontecem. Então, se eu perguntar para o seu Zé, você está vendo o banco à minha frente? Aqui? Está vendo, certo? Então, seu Zé tem consciência do banco aqui à frente. Isso é um jeito de entender as coisas. Agora, se perguntar, você está vendo o gravador em cima aqui da cadeira? Está conseguindo ver? Dá para ver? Não.
Dá para ver? Tá.
Não dá para ver.
Está
bloqueado. Não sei o que está bloqueando. Nem... Na verdade, se eu não perguntasse do gravador, você está vendo alguma coisa aqui em cima do banco da cadeira? Ele ia falar, não estou vendo nada. Então, ele não tem consciência do que há sobre o banco. Eu tenho consciência do que tem sobre o banco porque eu estou numa perspectiva que me possibilita visualizar, ter acesso. Dá para entender isso como é diferente de você falar que alguém é consciente, de que alguém é uma consciência? Quando eu falo que eu tenho consciência de, eu tenho ciência de alguma coisa. É diferente você falar, Thiago é uma consciência. Eu estou mudando a forma de usar essa palavra. Eu não estou falando que o que é falado de um outro jeito está errado. Eu estou falando de um jeito diferente de você falar. Tudo bem? Dando pra, né? Agora, tudo bem. Se a gente coloca que alguém tem consciência de algo, a gente pode, a partir daí, estudar nos sistemas biológicos, nos organismos vivos, o que acontece dentro deles que faz com que as pessoas tenham consciência ou adquiram consciência de algo. Dá para entender a diferença do problema, como muda? Porque ele passa a ser algo que é estudável, verificado, é algo que passa a poder ser compartilhado como fenômeno de troca e de discurso. Por quê? Eu experiencio a consciência de ter ciência de algo. Desculpa, a experiência de ter ciência de algo. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é estar ciente de alguma coisa. Você sabe o que é estar ciente de alguma coisa. Todo mundo aqui sabe o que é estar ciente de algo. Então é um conceito que todo mundo consegue trabalhar no dia a dia. Que faz parte da vida de todo mundo. Não está fora do mundo. Não está lá fora. Não é uma característica do mundo que você não tem contato nenhum com ele. Algo que é inacessível a você. Algo que, para você entender, você precisa elaborar um espaço, um tempo, uma forma, uma causalidade. Não, você está vivenciando isso agora. Você está consciente agora. Você não precisa construir uma representação de consciência para falar que você está consciente. Não existe um gênio do mal te enganando sobre a realidade do mundo. Não existe um gênio do mal cartesiano te enganando sobre o mundo. Perde sentido isso. Porque você experiencia, você experiencia. Você não está buscando uma relação no mundo. Você experiencia esse fenômeno em você. É seu. É sua propriedade. Vocês entendem a diferença que isso faz? O como o poder, entre aspas, a noção do fenômeno, a noção do que a gente está falando, passa a ser algo tangível para você. Deixa de ser algo que é... Existe a consciência. O que é a consciência? É aquilo de mais profundo que é no ser. O que significa isso? Absolutamente nada. Não tem significado nenhum, a não ser as palavras que eu estou usando. Agora, quando eu falo assim, a experiência de estar consciente, eu não preciso explicar para você. Dá para entender? Dá para sacar isso? Como muda o contato com a informação, entre aspas, ou com aquilo que você está estudando? Tudo bem? Preciso de acenos, de falas. Está muito complexo o que eu estou falando, está muito fora do que vocês estão... Ou vocês já tinham pensado dessa forma uma vez? Eu estou falando algo que é meio que óbvio, assim, que é... Ah, é óbvio, Thiago, você fala assim, é tão óbvio que não tem nem...
Toca o barco, não vai chegar lá.
Oi? Toca o barco. Não, é que se estiver muito longe, a gente fala de novo, não tem problema. Né? Como não tem uma palestra aberta, né? Tipo, para você, meu maior prazer é ver que vocês estão entendendo a coisa, né? Que não está uma coisa muito além do além. Né? Tudo bem. Então, esse fenômeno de estar consciente, você percebe como estando consciente, é algo que é evidente para você. Não é uma ideia que a gente está trabalhando. Não é um conceito. É uma experiência, é uma vivência sua. E aí a gente pode se utilizar dessas definições que são o quê? Olha só que interessante. Subjetivas do que é estar consciente como experiência individual e tentar estudar isso de uma forma coletiva. Como se comportam os sistemas vivos conscientes? ou que apresentam um comportamento consciente. Olha como o mundo de figura. Eu vou começar a estudar agora várias pessoas diferentes que estão experienciando coisas conscientes para ela, coisas simples, como, olha, você está olhando uma figura, você está vendo um vaso ou está vendo dois rostos? Como aquela figura que todo mundo já conhece, né? Que tem uma taça e dois rostos. O que eu estou falando para vocês, lembram disso? Todo mundo já vê essa figura. Quando você pega a pessoa e fala, estou vendo a taça, estou vendo o rosto, estou vendo a taça, estou vendo o rosto, mas nunca os dois ao mesmo tempo. Quando ela te narra isso, através da comunicação, e você tem uma evidência objetiva, você mede no cérebro dela e fala, o que está acontecendo no cérebro dessa pessoa? Eu não estou pensando num modelo futuro, mano. Eu falo, deixa eu medir o que está acontecendo na cabeça dela. Deixa eu usar aqui as ferramentas que a gente desenvolveu. E vamos tentar encontrar correlações entre a biologia do cérebro e as experiências conscientes. Tudo bem? É baseado nisso que se origina as coisas das quais eu vou falar agora. Dessas ideias que eu coloquei como possíveis, do que eu vou falar agora. E agora a gente vai para um ponto que é mais palatável, digamos assim, que tem mais a ver com a nossa experiência do dia a dia. Eu vou sair um pouco da tecnicalidade científica, digamos assim, né? E a gente vai começar, depois de quase 35, 40 minutos de introdução, a falar sobre o que a gente veio fazer aqui hoje, que é o seguinte. O nome da palestra é, deixa eu ler de novo, Sentir e Agir, o que ocorre entre eles, né? Onde está a consciência? Claro que é uma provocação que eu estou colocando aqui. Onde está a consciência? Eu acabei de falar que eu não vou usar consciência como algo como substancial, algo que exista, porque eu não sei o que existe. Eu não tenho essa capacidade total de definir e delimitar tudo o que existe. Eu tenho as minhas sensações, certo? Todo mundo tem suas sensações aqui. Todo mundo sente, é sensível. Sensível no sentido mais amplo possível. E esse foco é legal de ter. Essa sensibilidade, ela não é limitada, não estou limitando ela à sensibilidade espiritual ou física, no sentido de material ou espiritual, como a gente usa. Eu estou falando de sensibilidade no geral. Nós somos seres sensíveis. Por quê? Porque temos a capacidade de sentir o meio. É uma definição um pouco circular, mas era necessária. Quando algo de fora ocorre, quando algo acontece fora, entre aspas, de você, e você é capaz de sentir aquele evento, você é sensível àquilo. Não tem um jeito melhor para falar isso. Eu posso inventar um monte de definição, mas esse é o único jeito. O que é ser sensível? É a capacidade de você sentir. Agora, esse grau de sensibilidade é que é interessante, porque a coisa mora nos detalhes, né? Apesar de você ser sensível, você não é sensível a tudo ou a qualquer coisa. Então existe aí alguma coisa, algo que limita a sua sensibilidade. Dá para entender isso, obviamente, né? Se você não é sensível a tudo, tem algo que limita a sua sensibilidade, certo? Só que olha a sacanagem disso. E aí que mora o perigo. Esse sensível a tudo, quando se fala isso, dá a impressão para vocês de que existe uma realidade, uma verdade no mundo que é sempre a mesma, da qual eu vou construir uma representação interna de acordo com o grau de sensibilidade que eu tenho. Dá para entender isso? Então, e olha o raciocínio espiritualista dogmático. Se existe uma realidade no mundo da qual eu sou sensível, o que eu tenho que fazer? Aumentar minha sensibilidade. Então, fulano que é mais sensível do que eu, sabe muito mais do que eu. Porque ele sabe mais coisa do mundo do que eu. Então, se ele sabe mais coisa do mundo do que eu, ele com certeza é mais evoluído. Ele é a minha referência. Eu determino todas as minhas possibilidades de experiência futura por uma referência, por uma pessoa. Porque aquela pessoa eu elegi porque era mais sensível do que eu. Então a minha sensibilidade não vale tanto quanto a sensibilidade daquela pessoa. Dá para entender a complicação que isso gera? Os séquitos que isso gera? As referências constantes a uma ou outra pessoa apenas que isso gera? Ah, o que que fulano disse sobre isso? O que fulano falou? Ah, mas o que que fulano viu? Não, mas ele é mais sensível. Ele tem uma clarividência melhor que a sua. Então o que eu vi está errado. Não deve ser exatamente aquilo. Deve ser diferente. Eu sou incapaz. Por quê? Porque eu não tenho a sensibilidade que ele tem. Você invalida todas as suas experiências espirituais porque elas não batem com a de alguém ou de alguma estrutura ou forma com a qual você acreditou que era verdadeira. Isso é muito parecido com o dogmatismo religioso. Não é a mesma coisa. Mas é uma forma de você eleger uma autoridade que é a referência para aquilo. Só que pior, para determinar aquilo que é verdade para você ou não. Aquilo que é verdadeiro para você ou não. Então você é sensível. Tudo bem. Mas não tem pessoas que são mais ou menos sensíveis que as outras. O problema não está na sensibilidade. Você não precisa expandir sua sensibilidade. Você não precisa aumentar a sua sensibilidade. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. Se a sensibilidade é uma característica comum a todos, então ela não deve ser a referência que determina a diferença entre as pessoas. Eu parto desse pressuposto. E eu vou tentar explicar isso melhor ao longo da palestra. A gente não trabalha tanto com a nossa sensibilidade diretamente. A gente se utiliza muito mais da nossa percepção. Se a sensibilidade é uma coisa meio, que parece até meio etérea, digamos assim, de não estar muito definida, a percepção é um pouco mais, dá para falar um pouco mais dela. A gente sente tudo. A gente sente o mundo, digamos assim. Estamos em contato com tudo que está à nossa volta. Do mesmo jeito, talvez só em posições diferentes, talvez já em perspectivas diferentes, mas nós somos equivalentes do universo, não somos? Não é esse o conceito que a gente tem trabalhado? Nós temos o mesmo valor no universo. Então, se temos o mesmo valor, para o universo somos muito parecidos. Não somos iguais, mas somos muito parecidos. Então, todo mundo aqui deve estar em contato com quase tudo que existe do mesmo jeito. O que faz mudar a perspectiva de cada um? A percepção que a pessoa tem. E o que é a percepção? Percepção é a capacidade que a gente tem de destacar de um contexto geral um objeto. Então quando alguém fala assim, você percebe essa cadeira aqui? A pessoa, não, percebo. O que que é isso? É a sua capacidade em destacar dentro de tudo que está aqui no ambiente alguma coisa. De uma forma mais estrutural, a gente consegue fazer isso sem alguém precisar perguntar. Ninguém precisa perguntar para você, está vendo essa cadeira. Você, na sua estrutura pessoal, já vai percebendo as coisas. E esse perceber é um processo ativo. Não é alguma coisa passiva que acontece à sua revelia. É algo que acontece com a sua participação. O grau de participação que você tem tem a ver com o grau de atenção que você coloca na sua percepção. Então, se você é muito atento, você participa mais. A gente fala que a gente é mais lúcido, talvez. Você participa mais dessa construção da percepção. Então, se tem uma coisa que muda de um para o outro, não é a sensibilidade, é a percepção. Dá para entender isso? Tudo bem? E a percepção é um processo cognitivo, ou seja, é um processo de cognição, é um processo da mente. É um processo que envolve aprendizado. É um processo que envolve consciência. Você tem que estar, quando você fala cognitivo, mente, consciência. estão muito atrelados. Perceber algo está associado a ter ciência de alguma coisa, a ter consciência de alguma coisa. Tudo bem? O que eu estou falando tem sentido para vocês? Tá? Legal. Então, olha que interessante. A gente não precisa começar num modelo falando de tempo, espaço, essas coisas. A gente pode falar de sensibilidade e de percepção. E de ter ciência do que está percebendo, certo? E de discutir um pouco mais o que possibilita a gente experienciar a vida e as coisas em si. Tudo bem? Beleza, gente? Todo mundo está dormindo, a impressão minha? Ou está muito difícil? Não? Está bem simples.
Bem simples não, mas...
Está desafiador? Está desafiador? Para dar um exemplo de como a sensibilidade da gente depende... Do que depende a nossa sensibilidade, né? Isso é uma coisa importante se falar. A gente fala sensibilidade, mas... Tá, a sensibilidade se definiu como essa capacidade de a gente sentir o mundo, né? E o mundo de uma forma genérica, o que é a nossa volta. E a percepção como a capacidade de destacar um objeto do contexto. E a atenção dá relevância àquele objeto, né? Tô trabalhando com coisas que a gente usa no dia a dia. O que é você ficar atento a algo? É você dar relevância no seu campo de percepção a alguma coisa. O que é perceber algo? É você conseguir destacar em um contexto geral um objeto. O que é ser sensível? Ser sensível é essa capacidade que nós temos de sentir o mundo. E a gente pode pensar na nossa sensibilidade. Por que você é capaz de enxergar luz e não enxergar calor, sem ser infravermelho, né? Por que você não é capaz disso? Você é capaz de sentir de outro jeito, mas não de ver o calor. Ninguém tem visão de calor aqui, né? Por que você é capaz de enxergar luz, mas não de enxergar espírito? Por que deveria ser diferente essa pergunta? Por que quando alguém fala assim, você é capaz de sentir calor? Sou. Você é capaz de ver espírito? Não, peraí, você está viajando, né, velho? Capaz de... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Calor é coisa física. Espírito, não. Não é assim que a gente... Né? Você precisa ser mais sensível para ver espírito. E vai embora, né? Não tenho sensibilidade, não sou sensitivo. Alguma coisa assim, né? As palavras que a gente usa. Por que a gente deveria diferenciar uma coisa da outra? Por que haveria essa necessidade? Tem a ver com o que a gente escolhe como sendo o que é evidente para todos, né? Mas isso é uma outra conversa, que a gente depois pode abordar, não agora. Mas a sua sensibilidade, que eu quero trazer à tona aqui agora, trazer para o foco, é que a sua sensibilidade depende da estrutura que você tem, da estrutura física que você tem. E física aqui, física entenda como tudo que existe. Espírito, corpo, vai embora. Mas o que nós temos de mais evidente aqui agora para trabalhar? O corpo. Então, talvez entendendo como o corpo, como funciona a sensibilidade do corpo, a gente possa expandir esses conceitos para a sensibilidade espiritual, mesmo sabendo que não é a mesma coisa. Porque assim como eu sei que essa forma representacionista de entender o mundo não é verdadeira, não existe um mundo espiritual ideal onde tudo é bom, é certo, é um mundo de luz, né? É o céu, e esse é o mundo verdadeiro. Não existe isso. Isso é uma idealização, né? Também eu posso ver, então, o que esse modelo diferente do representacional pode trazer para mim como entendimento de mundo? Porque é o que eu estou usando aqui agora. Então, se eu entender os limites da forma de sensibilidade que eu tenho, talvez eu entenda também os meus limites de percepção espiritual. Dá para entender isso? Se eu sei que o mundo não é representação dentro de mim, não existe um gênio mau me enganando, essas coisas, também saber do que depende a minha sensibilidade corpórea pode me explicar quais são as entraves para a percepção espiritual. Deu para entender? Tudo bem? Então olha só que interessante. Fecha os olhos um pouquinho. É uma experiência bem simples. Fecha os olhos. Coloca as duas mãos em cima dos seus olhos. Alguém tem glaucoma aqui? Quem tiver glaucoma, não faz o que eu estou falando, tá? Tira os óculos, coloca a mão sobre os olhos e aperta os seus olhos com os dedos com força. Aperta. Bem forte. Agora solta. Abre os olhos. O que vocês viram? Alguma coisa? Viram luz? Incomodou um pouco? Sentiram dor? E aí? O que vocês sentiram?
Uma névoa.
Uma névoa. Alguém sentiu dor? Nos olhos, quando apertou? Isso não é doença, só estou falando. Sentiram névoa nos olhos? Não? Talvez você não apertou com força suficiente. Se você apertar com força suficiente, você vai sentir dor e vai ver luz. Certo? Por que isso? Porque o seu... E sentiu uma pressão, obviamente, né? Porque o seu globo ocular, ele tem uma estrutura... que é capaz de sentir, barra, perceber. Certo? Só que qual que é o meio que ele tem para fazer isso? Se você comprime demais o seu olho, você sente dor. Se você não comprime tanto, só faz uma certa pressão, não precisa estar muito forte. Às vezes você vê o quê? Luz. Algumas pessoas falam que vê um névoa. É mais comum, viu, seu Zé? Quem faz essa experiência um pouco mais vigorosa, vê que é luz mesmo que aparece. Se fizer com força para sozinho em casa, não precisa fazer agora, você vai ver que vai aparecer luz assim nos seus olhos. Mas você está vendo luz? Tem luz chegando no seu olho nessa hora? Tem? Você de olho fechado, apertando seus olhos, tem luz chegando no seu olho? Por que você vê luz então? Onde está essa luz? Quem faz surgir essa luz? É a sua estrutura. É a sua estrutura sensória. A sua estrutura de sensibilidade. A estrutura do seu corpo faz com que você, independentemente do estímulo que você tenha, independentemente da perturbação causada no seu corpo, sobre os seus olhos, ela será transformada em luz, na sensação de luz para você. Deu para entender? Independentemente do que for. Não interessa o que está acontecendo no mundo lá fora, quando isso chega aos seus olhos e perturba os seus olhos, você vai ver luz. Assim como nos seus ouvidos, você vai ouvir som. Assim como no seu corpo, vai ser sensação de tato na pele, ou calor. Deu para entender? Como a nossa estrutura física, ela direciona a nossa percepção. Então, nós somos incapazes de perceber ou sentir, propriamente dito, de forma adequada. Eu diria mais de perceber, não tanto de sentir. Nós somos incapazes de perceber aquilo que nós não temos estrutura para perceber. Tudo bem? Certo? Agora, isso é o problema. Por quê? Quando eu falo isso, ainda dá a impressão de que existe alguma coisa externa acontecendo e que vai passar por uma espécie de filtro. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a sua estrutura limita a forma como você constrói a sua percepção. Não o que você é capaz de perceber apenas. Tudo bem? Não deu para entender mais ou menos? Está confuso, né? Ficou meio confuso, né? Vou falar de novo. Vou falar melhor, ficou confuso. Acho que o jeito que foi confuso. O que nós podemos falar é o seguinte. Eu vou colocar um símbolo, representação, não é que o modelo é representacionista, tá bom? Você está aqui, certo? Beleza. Coisas chegam até você de vários lugares, de vários meios, de várias formas. As pessoas gostam de falar que são informações que chegam até você. Não são informações, porque as informações não existem no mundo. Não existe esse negócio de falar, eu vou te mandar uma informação. Isso é da comunicação, da nossa linguagem, de quem fala português. O mundo não fala português e inglês. Né? O planeta não fica falando inglês com outro português, trocando linguagem. Dá para entender o que eu estou falando? A gente não pode confundir o modelo que a gente usa para explicar as coisas com como o mundo funciona. É o erro da representação. Então, o mundo não te passa informações. Um espírito não te passa informações. Ele não chega ao seu ouvido e conta uma história para você. Ah, mas eu percebo assim. Tudo bem, não estou invalidando a sua experiência pessoal. O que eu estou falando é que nós não podemos partir do pressuposto de que o espírito passa informação, porque isso é humano, da linguagem. Agora, o que eu posso falar é que o espírito, ele causa uma perturbação no seu sistema. Ele dá um empurrão, sei lá, ele chega perto de você, induz campo, XYZ, ele te incomoda, enfim. E aí você, com o seu sistema perceptivo, com a sua sensibilidade, que é igual a todas, sofre essa perturbação. Não é você que está causando a perturbação, você está sofrendo a perturbação. E aí, esta perturbação no seu sistema vai gerar uma necessidade de adequação. Se eu empurro algo para cá, a tendência é que esse algo volte, vamos supor, de forma grosseira. E aí, você vai perceber o mundo através da sua estrutura. Dá para entender isso? Então, você, que é perturbado pelo meio externo, que é incomodado, coisa do gênero, vai ter uma espécie de estrutura pessoal sensível que vai transformar essas perturbações externas em coisas para você. Que pode ser uma clara audiência, pode ser uma clara evidência, pode ser qualquer coisa desse gênero. Tudo bem? Mas nesse modelo você não parte do pressuposto que existem informações no mundo circulando. Deixa eu mandar uma informação para o seu Zé aqui. Deu para entender a diferença de como entender o mundo espiritual, não fechando ele em conceitos físicos apenas? Eu não sei o que é, eu sei que quando isso passa por mim, eu transformo isso em alguma coisa. Para alguns, o sistema mais fácil, mais sensível, talvez seja o claro ambiente. Para alguns, o sistema mais sensível seja claro evidente. E vai embora. Tudo bem? Agora, essa estrutura que você tem é uma estrutura que aprende. É uma estrutura que é capaz de aprender com as perturbações do mundo. Qual a evidência que a gente tem disso? Que essa estrutura nossa do corpo é capaz de aprender com as coisas do mundo? O nosso próprio desenvolvimento humano, desde criança. A gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente aprende a se comunicar, aprende a se mexer no mundo. A gente aprende isso. Então não são coisas fixas. Ou fulano faz, ou fulano não faz. São aprendizados. Então se a gente pode aprender essas coisas com as nossas sensações, a gente também pode mudar as nossas percepções. Porque a percepção, ela é algo que não é fixo, é algo que é mutável dentro de você. E quando eu falo você, eu estou falando do seu cérebro, da sua estrutura. Você já experienciou isso na sua vida. Quando você aprende uma coisa nova, você não passa a ver o mundo de uma maneira diferente? Você não começa a fazer relações de causa e consequência entre o que ocorre de uma maneira diferente? Quando alguém fala para você de uma teoria nova, diferente, você não começa a pensar diferente? É a mesma coisa. Qual que é o problema que a gente tem pra, de trava para abertura de percepção espiritual? Acreditar que isso aqui existe. Que existe uma informação verdadeira, que existe um conceito certo, que existe um caminho correto, que é assim, assim, assado. Tudo bem? Agora, se você treinar a sua percepção, se você treinar a sua percepção, você não treina a sua sensibilidade, mas se você treinar a sua percepção, você vai aprender do mundo as coisas que estão acontecendo. Tudo bem? Nossa, vocês estão tão silenciosos. Estou 79, acho que está acontecendo, mas vocês falam tão mais. Então, assim, claro que se, isso é um apresentar de um modelo que, dito dessa forma, em uma hora e meia, mais ou menos, de palestra, fica muito assim, nossa, mas como eu vou entender uma coisa dessa? No curso eu apresento isso muito mais calmo, passando pelos modelos que foram utilizados para tentar explicar o funcionamento, o como ocorre o aprendizado realmente, essas coisas e tal. Isso fica mais interessante, ou mais fácil de entender, talvez, né? Mas o cerne da questão é esse, é não acreditar ou não partir de um pressuposto que existe esse mundo pronto externo. E que isso, você não precisa de modelos muito abstratos. Você pode usar o que você tem de experiência de vida para lembrar sobre isso o tempo todo. De como isso é real para você. De como isso é palpável, das sensações que você tem quando aprende algo, quando descobre alguma coisa nova e tal. De onde vem então, onde está a consciência, né? Na pergunta da palestra, onde, qual que é o que eu fiz aqui? O que ocorre entre eles, né? O que ocorre entre eles é o seguinte, é que entre esse sentir, sensação, para e ação, você experiencia o que ocorre. Você, ser consciente, experiencia o que está acontecendo. E você, através da sua atenção, da sua capacidade de focar a sua percepção ou relevar na sua percepção coisas que você considera como sendo importante, você modifica a sua experiência de forma direta. Se você sair daqui agora e falar assim, vou prestar atenção em tudo que é verde, você vai ver coisas do mundo que você não vê geralmente, que você não presta atenção. Mas quando você faz isso, quando você adquire consciência disso, você opta por ter consciência disso, você é capaz de mudar a sua experiência do mundo de forma direta. Por que vocês acham que espiritualmente seria diferente? Por que a gente acredita tanto que talvez o mundo espiritual seja diferente? Quem falou que é? É porque socialmente, se você falar no seu trabalho que você vê espírito, as pessoas vão começar a se afastar de você. Não, é meio louco, né? Que fala com espírito, tá louco, eu não, tá com esse maluco aí. O importante é ver se os números batem, se, né, se a empresa está rendendo, tá. É importante, eu acho que é importante. É importante para aquele contexto, para aquela forma de chegar ao mundo. É importante. Para aquilo que está se dando relevância, é importante. Mas não é a verdade. Ah, mas se você não fizesse, você se ferra. Você perde seu emprego, você. Depende. Do como você faz, de como você está estruturado, do que você acredita. O fato de você dar mais importância para isso do que o resto mostra o quanto você está apegado na necessidade de ser valorizado, na necessidade de ser aceito, no medo de não ter como sobreviver. Isso são coisas do corpo físico, não são coisas do espírito, propriamente dito. Isso é instinto. É coisa que todo mundo tem, qualquer bicho tem. Isso não é algo fantástico. Isso não é algo que te diferencia como subjetivo, como indivíduo, do resto. Não que você precisa ser uma coisa romântica, né? De eu tenho valor, não é isso. Mas é o lance do tipo, isso mostra o quanto você está longe do seu eu, do seu viés de experiência. Agora, quando você pensa que no mundo não tem uma verdade da qual você deve fazer parte para se adequar e tal, se você não tiver um modelo que te fala, olha, é um pouco diferente, você não vai ter com que trabalhar a si mesmo. E não vai conseguir construir suas percepções de forma diferenciada para você. Usando de coisas simples, como sensação de estar consciente, definições claras do que é percepção, de que ser sensível às coisas faz parte da sua estrutura, de que você é capaz de dar relevo a coisas importantes através da sua forma atencional. E se você saísse daqui agora e olhasse para as pessoas assim, eu vou prestar atenção na aula de todo mundo. Ah, mas eu não vejo a aula. Quem disse? Quem te falou que você não vê a aula? Você não está consciente que você vê a aula. É diferente não estar consciente de que você vê a aula e você não vê a aula. Você não está consciente de que tem espírito aqui no, na sua volta. Mas isso não quer dizer que você não seja sensível a isso. Que a sua estrutura não seja sensível a isso. Deu para entender o foco de reflexão que eu estou querendo colocar? Tudo bem?
Está começando a chegar lá.
Está começando a fazer sentido agora? Essa estrutura que a gente tem, ela é moldável, ela é muito plástica. O nosso corpo, ele é muito moldável. Tanto é assim, que o mesmo corpo de agora é o corpo de 200 mil anos atrás, dos primeiros hominídeos humanos como nós. E o mundo que eles viviam, para eles, era muito diferente do nosso. É que eu falo, não era o mesmo, Thiago. Não era o mesmo. Porque depende do indivíduo. Depende da sensibilidade dele. O mundo, eu estou falando do mundo que ele vive. Eu não estou falando se existe um mundo real ou não. Nós não sabemos se existe do jeito que a gente acredita. Então, se você não sabe se existe, você não pode falar que tem. Você não pode. Não, mas eu vejo. Você está optando por dar relevância a isso como sendo verdadeiro. Não quer dizer que é. Olha a diferença com que você trabalha a sua espiritualidade quando você pensa sobre isso. Os valores, os dogmas, as verdades desaparecem. Totalmente. Ah, mas eu saio aqui, eu piso no chão e tal. Sim, ninguém está falando o contrário. Mas não quer dizer que isso é assim por causa de informação. A sua percepção está fazendo isso. Está construindo isso. Lembra do espaço, do tempo? É relacional. Está entre nós aqui. É um acordo, entre aspas, comum. Dá para entender como começa a mudar as coisas? Ah, mas a pessoa pira. Que bom. Todo mundo está pirado porque acredita que existe alguma coisa de verdade. Seria melhor se todo mundo pirasse porque quer descobrir algo novo. É muito diferente a energia de vida que você sente quando você tem que se adequar a uma estrutura e quando você percebe a sua estrutura e pode modificar ela. O prazer de viver muda. Muito. Demais. Porque você passa realmente a se sentir agente. A se sentir ator das suas ações. Você realmente sente que está fazendo o seu caminho e não que está andando no caminho de alguém. Você não tem que adequar a sua percepção a nenhuma estrutura. Você não tem que adequar a sua percepção a nenhuma pessoa. Você é livre para construir a sua percepção. Você é sensível de cara. Isso já é te dado desde que você nasce. E a sua percepção você pode construir do jeito que você quiser. E não é porque uma funciona melhor do que a outra que é mais verdadeira. O petróleo funcionava muito bem para a humanidade até o momento que a gente começou a matar todo o planeta com petróleo. E com CO2 e com queima de combustível. Se você falasse isso em 1920, as pessoas... Isso não tinha nem significado nenhum falar isso. Depois de vivenciar as consequências, as pessoas geralmente falam que, ah, então na verdade, o que é isso? É uma tentativa de corrigir uma coisa, mas naquele momento, no mundo que as pessoas viviam, naquela hora, esse valor de vida nem existia desse jeito que a gente está falando. de global, né, de até esse chamamento mais religioso, mas de entender que o mundo está interconectado, entender que as coisas estão relacionadas, não existia nessa época. Então você vivia num mundo que era diferente do que é atualmente. Dá para entender o ponto que eu estou colocando para a gente pensar? E como o modelo que você se utiliza para explicar o que é consciência, o fenômeno consciente, como se estrutura isso dentro de você, qual a estrutura que você tem, te possibilita pensar diferente mesmo do que pensar que existe uma adequação a um modelo importante. Esse modelo que eu estou passando é bem nível. Eu estou falando em estrutura, falo em sensação, em percepção, mas não defino que, o como tem que ser cada um, o que deve ser o jeito certo. Tempo, espaço, matéria, causalidade, não me interessa. Eu tenho que aprender. É o aprendizado que vai para mim. Dá para entender isso? Como muda de cara, coisa? Para vocês muda ou é igual, se for igual. Aí eu vou falar, beleza, deixa para lá. Mas como muda isso? Se você foca no aprendizado, nesse aprendizado de percepção, como muda? Ah, ninguém sabe como é que é, gente. A verdade é essa, ninguém sabe como é que é. Ninguém. Se ninguém sabe, então ninguém mesmo. Então se você ouviu alguém falar alguma coisa, admire a pessoa que teve coragem de falar aquilo. Por se arriscar dessa forma. Porque deu um passo que você ainda não deu. Só que você não precisa dar o mesmo passo que a pessoa. Você pode dar um passo diferente. Bem diferente. Seu. E outra. Essa estrutura que você tem depende das experiências que você já teve. Se você tiver uma estrutura um pouquinho diferente do outro, a sua percepção espiritual é completamente diferente do outro. A sua percepção de mundo é completamente diferente do outro. O que o outro vê como cor, você pode ver como som. Você pode ver como som. Por exemplo, para dar um exemplo. E no cérebro humano acontece isso. Na estrutura biológica acontece isso. Quando você vê isso acontecendo no corpo físico, será que para você não fica mais claro que realmente você pode ser diferente do outro e que não existe um caminho só? Dá para entender isso? O como é legal usar o que tem de evidente, mas não se prender a isso também. Tudo bem? Bom, eu abro aqui a discussão aí para... Tem mais coisa tal para falar, mas eu acho que... Do que é mais legal, assim, ou a ideia mais central do que eu gostaria de falar, eu acho que eu já compartilhei nessa hora e meia, mais ou menos, agora são 8h05, mais ou menos. Então eu abro para perguntas. Tanto faz o que queira perguntar, se é modelo anterior, modelo novo, se é o que quiser, ou se fala, Thiago, me explica melhor, enfim, qualquer coisa do gênero. Se vocês quiserem falar. Ou cara, se fala assim.
Não, essa pessoa, a última informação que você falou, do movimento, né, que a pessoa faz, como é que é isso, assim, como é que é na prática, assim, que vocês têm áreas no cérebro específicas, né, para falar, para as percepções.
Sim.
O que você falou que eventualmente a gente tem, tipo assim, não sei como é que funciona, mas...
Eu vou dar um exemplo.
Mas eu sei que funciona assim, né, de você de repente poder...
Dar uma explicada melhor, né? Eu vou dar um exemplo que acho que vai clarear um pouco mais esse conceito, né? Então, acho que eu gosto sempre de dar exemplos que são utilizados na mídia, não porque são os únicos que eu conheço, mas porque quando você faz isso, a pessoa lembra do exemplo e fala, nossa, eu vi isso uma vez e começa a fazer um pouco mais de sentido do que eu estou falando. Alguém já viu um exemplo que é bem colocado por um médico que chama Ramachandra, de um indivíduo que tem dor de membro fantasma? Tá, eu vou usar um exemplo diferente então. Alguém já percebeu como as pessoas que são cegas têm uma audição melhor do que as pessoas que não são cegas? Né? Quando você pega o cérebro humano, por exemplo, né, vou fazer aquele modelo que eu sempre uso, né?
Aqui, essa parte aqui de baixo é uma parte que não é relevante, mas que a gente não costuma falar muito, vou falar mais no curso de consciência, porque a consciência, para acontecer, o fenômeno consciente acontecer, depende muito de estruturas que são, digamos assim, reptilianas, tá? Que são de animais inferiores, digamos assim. E você fala de consciência, que é necessário para a consciência no cérebro humano, de estruturas que são animalescas, como as estruturas de répteis e peixes, aí você começa a ver que a consciência talvez não seja tudo isso. Deu para entender? Talvez seja mais uma coisa, mas não tudo isso. É mais um fenômeno, mas não tudo isso. Tá? O córtex humano, aqui está à frente e aqui está atrás, tá bom? Então, frontal, occipital. Ele tem as suas particularidades e divisões. Na região posterior aqui, a gente tem principalmente a função visual. Tá? Na região aqui vai temporal, parietal, mas um pouco do parietal, mas principalmente temporal, a gente tem a função auditiva, de percepção auditiva. Tá? Quando a pessoa, por exemplo, nasce cega, né, isso já tem estudos mostrando como funciona. Essa parte aqui, no indivíduo que não tem nenhuma deficiência, nenhum problema, funciona como um córtex visual, que faz uma espécie de processamento, eu não gosto dessa palavra, mas de processamento das informações visuais. Agora vocês entendem porque eu gosto dessas palavras, esses modelos para a neurociência, informação, processamento é computação, não é ser vivo, tá? Não é perturbações. Mas a pessoa que não tem informação chegando pelos olhos, né? Esse córtex, ele não deixa de ficar ativo. Ele continua ativo, ele continua trabalhando, ele continua disparando, ele continua vivo. E ele começa a trabalhar com informações também auditivas. Então você começa a mapear funções auditivas em territórios que antes eram apenas visuais. Está aprendendo isso? Então olha só, o nosso cérebro, ele é muito plástico, ele é muito moldado. E essas pessoas têm uma capacidade melhor de definir diferença entre tons, de escutar melhor o contexto ambiental, de construir mapas espaciais através dos ruídos sonoros. Então vocês já devem ter visto alguma vez pessoas que são cegas, que andam, eu faço a palavra, estalando o dedo assim, se tiver a ver, porque tem aparelhos de estalar, e só por fazer isso elas conseguem, com o ouvido, saber onde tem objeto e conseguem descrever os objetos que tem. Ah, aqui tem um objeto mais ou menos da minha altura, da minha cintura, ele não é bem sólido, só com o ouvido. Então ele tem a capacidade de aumentar a acuidade da percepção auditiva. Ele consegue trabalhar com mais grandezas da audição do que apenas se tem um ruído aqui, se alguém está falando alguma coisa. A mesma coisa vale para as que têm a percepção apenas visual e não têm a percepção auditiva. Ou para alguém que perde um membro, por exemplo. A pessoa perde um membro, ela perde um volume de informações, entre aspas, que chegavam no córtex dela de percepção da própria pele em si. O que acontece? O que acontece? Acho que alguns celulares dizem. O que acontece? Aquele território, ele começa a ser utilizado. Ele começa a ser utilizado para ele expande isso com a percepção de outros territórios lá. Então, a pessoa perde a perna. Ela perde a perna aqui, na representação vertical dela da perna, né? Estou usando essas palavras porque é um termo neurocientífico, mas não é bem assim. Mas ela perde a capacidade de perceber a perna, mas aquele córtex continua existindo. E o que acontece? Os outros campos perceptivos da pessoa começam a invadir aquele espaço e começam a ser utilizados para isso. E aí você tem uma confusão de percepção. Porque como a pessoa já teve a experiência de ter a perna, toda vez que ela tiver um estímulo de um campo perceptivo próximo, ela sente como se ela tivesse a perna ainda. Dá para entender a correlação? Então, esse modelo, ele é muito plástico no nosso cérebro. E no aprendizado acontece a mesma coisa. Quando você aprende coisas novas, áreas corticais específicas se acendem. Quando aquilo se torna algo estrutural para você, elas deixam de acender o tempo inteiro e passam a fazer parte da malha. Mas já viraram estrutura. Então, Então vão estar sempre presentes, mas de uma forma mais estruturada, não de uma forma que precisa de atenção, consciência e evidência para que aquilo faça parte da sua construção. Então, se a gente, por exemplo, opta por prestar mais atenção no mundo espiritual, no início, algumas áreas corticais nossas provavelmente vão disparar mais, até que a gente consiga dar relevância suficiente para aquilo começar a fazer parte da construção de percepção que a gente tem no corpo físico. No momento em que elas se tornam estruturais, aí elas já vão fazer parte da nossa experiência, a gente não precisa mais ficar o tempo inteiro pensando sobre isso. Aí vem o contrário, precisa aprender a fechar a evidência. Dá para entender? Porque a relevância é que você vai dar para a experiência. Legal quando você consegue ficar com os dois mundos. Que é o quê? Deixa eu prestar atenção no meu som, no som que está rolando, ou deixa eu prestar atenção na minha visão, alguma questão visual. Na clarividência, o que determina isso normalmente é o nível atencional, é a capacidade de transitar sua atenção para vieses diferentes de percepção, ou seja, dar relevância às coisas diferentes. Não necessariamente é uma coisa técnica, pode ser simplesmente algo comportamental. Por isso que eu defendo que talvez seja mais simples do que a gente imagina e sempre foi. Talvez essa mudança de realidade atual que aconteceu agora, que o Cabral coloca pra gente, que é bem interessante, seja somente um chacoalhar dos neurônios, no nosso caso. Que é do tipo, nossa, sempre foi assim. Na verdade, sempre foi assim. O que acontece agora está mais evidente. Por força, por impulso do meio, e não por escolha nossa. Essa transição que está um pouquinho difícil nessa nova realidade, né? Tudo bem? Expliquei o que você contou. Deu pra... Eu vou tentar trazer no curso figuras que ficam mais evidentes aqui desse exemplo que eu dei para ficar mais... Mas essa plasticidade mental é algo novo, é algo que a gente descobriu que há 10 anos, há 20, 25 anos no máximo, de forma mais clara, né, estruturada no cérebro humano, alguma coisa que não era tão evidente. É uma informação muito nova. Não dá para exigir do Kant, do Newton, do Leibniz, qualquer pessoa, do Descartes. Como é que eles vão trabalhar com isso? Os caras trabalhavam com uma anatomia de vivissecação, de cadáver, que era muito grosseira. Então, todos os modelos filosóficos que a gente tem até o início da ciência mais moderna, principalmente da neurociência, são modelos que estão presos no passado. Então, a gente não pode continuar usando esses modelos. Porque a gente já sabe que tem coisas muito novas, diferentes e evidentes. Falam, olha, não é que não é importante a reflexão filosófica, que é diferente de falar da filosofia de alguém. A reflexão filosófica é importante, mas você não precisa respeitar e prestar adoração para um cara ou outro, né? Você fala, não, legal, o cara na época era o melhor que tinha para se falar a respeito disso. Agora não. Agora tem coisa muito melhor. Então vamos usar o que tem de melhor. Isso é um movimento normal da humanidade, né? Não estou propondo nada de novo. Na época do esoterismo, o melhor modelo que tinha para explicar com o campo elétrico era o eletromagnetismo. Então, até hoje, a gente usa o mesmo modelo, né, com uma sofisticação um pouco maior, para falar de corpo bioelétrico. Até hoje. É o que restou da teosofia, enfim, mesmerismo, essas coisas, né? Mas é o melhor modelo? Não. Não é. Com certeza não. Para explicar como funciona, ajuda, é didático. Mas não necessariamente seja isso. Tudo bem? Eu expliquei o que você perguntou, eu consegui. Entendeu? Você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia tentar pensar nessa plasticidade aí que você estava falando. Bom, se eu entendi isso mais ou menos certo, digamos assim, vai, esses cortes, né? Eles são mais ou menos didáticos, porque o cérebro ele pode ter essa função de alocar as funções para diferentes áreas do córtex. E no caso, assim, acho que, se não me engano, são da sinestesia, quando você sente o cheiro de um som, enfim, você tem essas mesclas. Como é que funciona esse processamento dentro do cérebro? Porque não necessariamente você tem uma lesão.
Sim.
Ele só tem um funcionamento diferente. Ele realoca essas áreas.
O que ocorre é assim, a sinestesia ela é muito mais comum do que a gente imagina. Uhum. Mas a gente não dá relevância para ela, porque a gente tem uma cultura principalmente visual ou auditiva, alguma coisa do gênero. O que ocorre é que quanto mais experiência a pessoa tem e relevância ela dá para alguma coisa, aquela percepção fica com maior acuidade. O que é acuidade, né, para dar um termo? Acuidade é a capacidade que você tem de discriminar dois efeitos diferentes no mesmo campo perceptivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um campo, eu chamo de campo perceptivo, é um campo visual, você está enxergando, uma representação. Eu tenho aqui dois pontos, e eu tenho aqui dois pontos. Eu pergunto para vocês, vocês que estão no fundo, tem maior capacidade discriminativa entre esses dois pontos ou entre esses dois pontos? Os dois de cima, obviamente. Então a sua acuidade perceptiva é maior aqui do que aqui, certo? Agora, o que você tem que a gente imaginasse, para até explicar o modelo sinestésico, é que não existe, o campo perceptivo que nós construímos é um só, certo? E dentro deste campo perceptivo, a gente tem conjuntos de percepções que são mais parecidas e que são processadas de uma mesma maneira. Então você tem percepção visual, você tem percepção auditiva, você tem percepção tátil, você tem percepção térmica, e vai embora. Isso tudo está dentro do mesmo campo. Aqui eu estou representando como conjuntos, mas imagina que são campos tridimensionais, todos unidos do outro, mais ou menos espalhados. O que acontece? As áreas sinestésicas é onde a gente tem uma sobreposição entre esses fenômenos. Só que, nesse caso, a gente falaria de redes neurais, que é um pouco mais complexo. São redes neurais que acendem junto ou não. Quando elas disparam junto, sem ter uma diferenciação, a gente tem a experiência sinestésica. Então, não quer dizer que no mundo o cheiro tem uma cor. É a nossa estrutura que não está muito bem adequada para diferenciar um do outro. E a gente acaba misturando um pouco as coisas.
Então isso seria mais uma patologia.
Você vai perceber que a maior parte das pessoas que falam de sinestesia reclama. Mas é um viés importante, por quê? Porque mostra que a gente, que a nossa estrutura não é tão fixa. Para a percepção espiritual isso é interessante.
Nesse caso que eu pensei na sinestesia justamente por questão da clarividência, clarividência, essas coisas, quer dizer, se a gente for olhar como é que esse, se não passaria por aí algum processo semelhante, né?
Passaria.
Por conta dessa...
Passaria.
Quando você vê algo que teoricamente todas as pessoas não estão, enfim, ou vocês... ou...
Mas a questão é, no caso de você ver algo que as pessoas não estão vendo, não necessita de sinestesia.
Não, sim.
Né? É mais de pressuposto, de você bloquear uma percepção, porque você não deixa aquela percepção relevante. Por isso que eu não acho que o modelo sinestésico é o melhor para explicar a percepção astral. Eu acho que é melhor pensar num bloqueio de percepção do que provavelmente numa sinestesia, como se o espiritual fosse um algo sinestésico. Né? Mas eu acho que os dois são interessantes. Tudo bem? Deu
um grande? Deu?
Tá. Quando a gente faz as práticas de bioenergia, por exemplo, são 8h25, quem precisa ir embora, pode ir embora, fica à vontade, tá? Não fica pra você sentir. Eu vi que você tem horário, né, de ônibus e tal.
Não, ficou apontado.
Tchau, tchau. Obrigado. Quando a gente fala dessas práticas de bioenergia nova, que a gente comenta e tal, de sentir o fluxo do ar, prestar atenção, o que a gente está trabalhando? A gente está muito mais trabalhando o nosso foco atencional do que propriamente a nossa sensibilidade espiritual. A gente está aprendendo a lidar com prestar atenção às sensações, né? Na verdade é isso. Olha só que interessante. Nós estamos utilizando o nosso corpo físico para aumentar a nossa sensibilidade espiritual. O que a gente está treinando? Atenção. Só isso. Mais nada. Você não está vendo com a evidência. Você está aprendendo a utilizar a atenção de uma maneira diferente da habitual. Quando você transpõe as sensações para um outro ponto do corpo, você está dando relevância a uma memória que você construiu através da atenção em algo diferente. Tudo bem? Dá para entender como é mais simples a coisa. Né? É mais simples mesmo. A coisa, se você usar o seu corpo, É mais simples. Porque você referenciar isso a algo externo. Algo fantástico, fantasmagórico, alguma coisa assim. Agora, o que vai surgir disso é outra história. Né? Aí é outra questão. Né? O que você vai construir, como você vai fazer, qual a experiência que você vai ter. Aí ninguém pode mapear para você. O que a gente tem é um cara falando para a gente que é interessante e você com a possibilidade de experienciar. E aí você constrói sua experiência. Agora, o que vai acontecer depois? Aí cada um vai construir a sua. Cada um vai ter o seu aprendizado. Tudo bem? E onde está a consciência nisso tudo? Isso nós veremos nos próximos capítulos. Mas tem a ver com essa parte da ciência de si, com a consciência dos fatos, né, de você ter ciência das informações que você usa. Isso eu vou elaborar um pouco mais para o curso, mas a provocação é essa. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter, tanto para quem está aqui agora, quanto para quem for ouvir a palestra? Não tentar reduzir esse modelo que eu estou colocando a um modelo e falar, não, mas isso é o que fulano fala em relação a isso. Mas isso eu consigo falar que é tal coisa. Isso é uma covardia. É uma covardia com você mesmo, se você fizer. Porque você vai estar deixando de experienciar, de ter coragem para experienciar o diferente. É a tentativa de adequar o desconforto de um discurso diferente. Então isso é covardia. Deu para entender? Então, não seja covarde. Tenta viver com os dois. Não tenta adequar o que os outros falam ao que você já ouviu. Porque isso é covardia. É a covardia de não conseguir experienciar o desconforto. É a covardia de querer ter uma adequação do que acontece e falar que é igual. Ou que alguém está revalidando o modelo de alguém. É uma covardia. Então não seja covarde. Não é uma covardia de lutar com um leão, que é diferente. É uma covardia de falar, é mais confortável, é mais fácil. Só que se ficar mais fácil, continua sempre o mesmo. Não muda nada. Aí você não vai ter escolha. Vai ter só adequação. Tudo bem? Bom, depois de ter assassinado várias pessoas e acabado com pensamentos filosóficos profundos, de forma irresponsável, mas é só uma palestra, não, a gente só está aqui para colocar as ideias e as pessoas têm liberdade de ir atrás das referências e brigar sobre isso e tal, e construir esses dois modelos, então eu me sinto livre aqui para fazer isso. Se eu estivesse dando aula numa universidade, ou sei lá, defendendo uma tese de mestrado ou doutorado, seria diferente. A gente teria que teria muito mais tempo para falar sobre isso. No curso dá para aprofundar um pouco mais, dá para mostrar um pouco mais como funciona a coisa, né? E esse mostrar como funciona dá mais substância para você pensar e questionar os princípios que você tem. O que eu vou apresentar, não considero como sendo verdadeiro, mas considero como sendo algo muito interessante para te dar perspectiva de questionamento. Tá bom? O que tinha para falar hoje já meio que já deu uma arredondada e tal. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tem mais uns minutinhos aí, quiser colocar alguma posição, alguma coisa. Tá tomando com sono e com frio.
Frio e fome.
Frio e fome, né? Fome é mais ainda. A gente vai falar sobre isso, sabia, no curso? Vou falar sobre como essas sensações físicas despertam a consciência. Né? Tem algumas teorias que falam sobre o surgimento da consciência em sistemas biológicos vivos baseados em emoções primordiais. Né? Sede, fome, são emoções primordiais que sustentam a vida. Então, se sustentam a vida e a gente não separa a consciência de matéria nesse modelo que eu estou querendo colocar, então elas fazem parte do como a gente estrutura a consciência no corpo físico. E já tem experimento mostrando isso. Então é interessante, eu fazendo esse correlato, é interessante ver isso. Como o cérebro se acende de acordo com... Aí talvez a gente consiga explicar por que fazer jejum deixa a gente mais consciente. Por que privação de água ou de alimentação deixa a gente às vezes mais lúcido por um período? Olha que interessante. A gente fala alguma coisa espiritual, né? Tá bom? Gente, eu vou fazer aqui uma prática rapidinho, só para... Só para a gente dar um relax. São 8h25. Se alguém tiver com o celular ligado, eu peço para que você... Desligue ou... Pode ligar os verdes, prática simples, prática rápida, nada muito elaborado. É, claro que eu sempre tento fazer a prática um pouco baseado no que a gente conversou durante a palestra, então não pense que vai ser igual sempre, mesmo que a música seja parecida, tá? Trancar a porta lá na outra cara aqui, tá? Beleza. Bom. Comecinho só, quero que você ouça a música só, tá? Eu vou direcionando, tá? Posição confortável. Você respira fundo, puxa o ar bem forte, 3 vezes, enquanto você ouve a música. Puxa o ar e solta. Suspiro bem gostoso. Relaxando o corpo mesmo. Pela audição.
Cada ruído é a vida na sua experiência, na sua percepção. seu, não é algo externo a você, é você quem está trazendo à tona, quem está dando relevância a essa sensação, a essa emoção dentro de você. Simplesmente sentir carinho, assim como a gente é capaz de sentir compaixão, ou de sentir contentamento, ou de sentir tristeza, a gente também é capaz de sentir e de despertar na gente a emoção carinho. Você pode lembrar de alguém que você tem carinho e depois guardar só a sensação. Você pode pensar em coisas que você gostaria que houvessem de melhor no mundo e que te conectam com essa sensação de carinho de forma bem prática, bem tranquila. Traz isso à tona para você. Carinho por alguém, por um momento, às vezes até o carinho pelo estudo em si, pela leitura, prazer de sentir que está aprendendo algo, prazer de sentir que está ajudando alguém, coisas desse gênero simples, que a gente vivencia diariamente. Traz isso à tona para você. Foca sua atenção nisso, repousa sua atenção nisso. Principalmente, se comprometa com isso.
sem invadir, sem impor, sem forçar a barra para ninguém. Que quem esteja, se houver alguém à nossa volta, que compartilhe isso com a gente também, essa sensação. E que quem achar que não precisa disso, que é algo desnecessário, não tem problema, a gente respeita muito isso. Mas que a gente agora que compartilhar isso entre a gente. Então expande esse carinho seu, aquilo que você tem muito apreço, expande para mim, para quem está à sua volta, para todo mundo que está aqui agora. Compartilha aquilo que você tem de melhor, que não é algo, mas é uma atitude, é uma ação. Se conseguiu sentir algo de diferente ou não, fica à vontade, não tem resposta certa não.
Acho que a segunda música dá uma preenchida, assim, não sei se era pro controle de água, mas...
Ela que deu...
Ela tá mais próxima.
Mais próxima.
A primeira ela tava mais distante, mas acho que... Enfim... Foi essa percepção de espaço que eu tive. E acho que é dessa sensação de preenchimento a segunda por conta da água, né? Pra poder assim. Então.
Em termos de emoções, alguém sentiu alguma coisa diferente? Conseguiu fazer diferente? Sentiu parecido? Sentiu parecido?
Eu senti. Veio uma onda de calor, assim, não era calor, um negócio morno, sabe, muito gostoso, e identificando lá dentro de mim, não sei onde, identificando que aquilo lá tinha uma cor rosa.
Interessante.
Eu também senti a
cor rosa. Isso é na segunda música?
Hã?
Na segunda música?
Na segunda.
Primeiro eu percebi verde, segunda eu percebi rosa.
Interessante.
A capa do disco dessa primeira música é verde. E é bem verde. Ele tem uma arte verde. Ele fala da natureza de Buda, né? Que o pessoal costuma associar com a energia.
Ah, esse é o Delta.
É o Delta.
É. No início eu senti muito frio. Eu não gosto de sentir frio. Eu vi uma onda. Aí depois foi aumentando a temperatura e imagens, né?
Alguém mais quer falar alguma coisa? Silêncio. Profundidade. Tá em outro mundo, tá pensando que quer ir embora comigo. Olha que interessante, são duas músicas diferentes. A única coisa que a gente estimulou aqui foi o som, né? Prestar atenção no som. Eu nem falei para vocês fazerem práticas de bioenergia, nada disso, para não enviesar com memórias. Lógico que vocês têm memória, lógico que todo mundo aqui faz práticas de vez em quando, claro, tudo isso acontece. Mas olha como a construção da experiência, a percepção, se altera. Você aparentemente não mudou quem você é. O que te estimulou foi o meu externo, e cada um construiu percepções que não estão presentes na música de forma direta, digamos assim. A gente preencheu, né? Agora, o fato de ter preenchido não quer dizer que não seja real ou verdadeiro. Isso que eu queria colocar para vocês. A experiência que vocês tiveram é uma experiência verdadeira, do foco e do ponto de vista de cada um. A sensação de profundidade do espaço também senti na primeira música. Os tons da música levam a gente até essa sensação espacial, de que há muito espaço, de que não tem um preenchimento. Já a segunda música, que envolve mais músicas, coisas da natureza, e os tons são mais médios, cita, tem um tom mais próximo da fauna humana e tal, dá uma sensação de preenchimento do ambiente. A noção de espaço se altera, né? Olha que interessante, a gente só mudou a música. E olha o que aconteceu dentro de você, entre aspas. Né? O quanto a percepção espiritual não é parecida com isso? Se você for classificar em termos físicos, é só som. Só dá para ouvir. Mas a percepção não é só isso. A percepção é muito mais do que isso. Esse preenchimento de sensações e emoções, quem fez? Só tem gente que fala assim, não, tem os tons da música, eu concordo. Utilizou-se de uma linguagem para provocar isso na gente, né? Mas espiritualmente, como é que será que é? Será que dá para extrapolar isso? Quando será que a gente deixa de construir da nossa percepção porque o veículo da informação não é algo mapeado exatamente aceito? O que poderia ser só um tremorzinho, um brilhar de luz, será que não é muito mais coisa que tem lá e a gente não está percebendo? Está sentindo, mas não está percebendo. Porque não, porque espiritual é, sei lá, não tem essas coisas. Né? É como falar para uma pessoa é surda. Ah, eu sou surdo, eu não ouço a música. Eu sinto só o tato, a vibração. Mas a sensibilidade você tem, a gente falou, né, durante a palestra. O objetivo era causar essa diferença de impressão só com a música, sem muito direcionamento. A segunda parte foi mais uma prática de bio mesmo, para dar uma energizada e tal, mexer um pouco nas entidades da aura. Aí pode ter sentido coisas um pouco diferentes, gente que dormiu durante a prática, perdeu o foco consciencial. Olha que interessante, no momento em que eu peço para você ficar consciente do que você está fazendo, você não consegue sustentar o seu nível de lucidez. Isso é uma coisa importante que deve ter relevância para você. Porque quando você é o foco da ação, ou você é o foco que deve gerar a perturbação e a manutenção interna, você dorme. Isso é importante. Não é relevante para você a sua vontade? Só o meio externo? Só quando alguma coisa externa fala para você fazer algo que tem relevância, mas o que você está fazendo no momento não tem relevância? Para se manter lúcido? Isso é um ponto de reflexão que você deve ter. Se você cochilou na segunda parte, reflita sobre isso. Nas suas práticas espirituais, você não está se bancando para se manter lúcido. Isso é importante. O que está fazendo isso não é uma menos-valia sua, não é que você é menos de qualquer um, mas quer dizer que você não está valorizando a sua participação na prática, o seu foco atencional, só algo que é externo, algo interno, importante. E a percepção espiritual, ela tem muito de subjetividade. Então você está dormindo para a sua percepção espiritual.
Dá para entender a importância disso? Então, presta atenção nessas diferenças pequenas entre as práticas, porque elas falam muito de que a gente funciona. Agora, como eu falei, a gente é muito moldado. É só uma questão de relevância. É só uma questão de prestar atenção, de fazer as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Tendo isso em mente, você já começa a ficar mais consciente do que está acontecendo, você vai mudar suas práticas naturalmente. Sem ninguém ficar falando assim para você, você precisa prestar mais atenção, tem que fazer 6 horas de prática para você. Não, tipo, é só isso. Você está dormindo, não durma. Deu para entender? Tudo bem? Gente, são 9 horas, era isso que eu tinha para falar. Fica à vontade para quem precisar ir embora, pode ir embora, está prestando aí. Fica à vontade. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Você sabe como é importante para mim ter esse contato com vocês para poder desenvolver o material de curso. Obrigado mesmo. Vocês estão convidados para participar. Vai ser agora dia 20 e 21, né? De agosto. É isso mesmo, né? Vou olhar de novo.
Eu acho que é 21 mesmo.
E aí, eu não lembro quando vai ser a próxima palestra. É isso mesmo, 20 e 21. Eu não lembro quando vai ser a próxima palestra, mas provavelmente vai ser um tema relacionado com isso. Tá bom? Obrigado.